Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 15 horas em Portugal e em Angola. São 13 horas em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São agora 16 horas em Moçambique e África do Sul. Gael Castro, na síntese, à atualidade.
O presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral Angola disse hoje constatar alguma regressão da liberdade de imprensa no país e manifestou-se preocupado com a concentração de órgãos na esfera do Estado. André Mussamo falava hoje no final da cerimónia de posse dos novos órgãos sociais do MIS Angola.
A convicção que eu tenho da constatação real nos últimos tempos é que parece haver uma regressão, né? Em comparação com o ciclo político que estamos a viver. A chegada do presidente João Lourenço no poder em 2017 pareceu ter havido uma lufada de ar fresco no que toca a esta temática, mas que nos últimos tempos começa a ser beliscado. Esperamos estar errados nesta constatação muito por alto, esperançosos de que seja só uma pequena turbulência e que voltemos a acertar o passo, porque o que nos anima à democracia depende muito de uma liberdade de expressão funcional.
O presidente do MIS Angola constatar uma regressão da liberdade de imprensa no país. Vários órgãos privados de comunicação, nomeadamente TV Zimbo, Palanca TV, Jornal O País, Rádio Mais, Rádio Global, uma produtora de conteúdos audiovisuais e uma gráfica, passaram todos para a esfera do Estado angolano por serem constituídas com fundos públicos. Nos últimos dias foi também anunciada uma nova suspensão do canal SIC Notícias, da plataforma do canal de distribuição da televisão por satélite DSTV, que opera em Angola. Em França, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu hoje extraditar Félicien Kabuga e entregá-lo à Justiça Internacional. O Supremo Tribunal rejeitou assim o pedido de Kabuga, que queria ser julgado em França. Félicien Kabuga vai agora ser transferido para a sede do Tribunal das Nações Unidas em Arusha, capital da Nigéria, da Tanzânia, já que não há qualquer impedimento jurídico ou médico. Kabuga é acusado de ter financiado o genocídio no Ruanda, foi detido em maio em Paris, depois de 20 anos em fuga. A polícia brasileira realizou hoje a Operação Rei do Crime para desarticular um importante braço financeiro que operava há mais de 10 anos em benefício do primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil. Segundo um comunicado divulgado hoje pela Polícia Federal Brasileira, nesta etapa destacou-se a interdição de mais de 70 empresas e o bloqueio de contas bancárias num valor superior a 730 milhões de reais, cerca de 110 milhões de euros. Mais de 200 agentes da polícia cumpriram 13 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão. Confiscou 32 automóveis, 9 motos, 2 helicópteros, 1 iate, 3 motos aquáticos, 58 caminhões e outros bens cujo valor foi estimado em 32 milhões de reais, mais de 4,8 milhões de euros. Entre os alvos das medidas judiciais estão empresários do setor de combustíveis. Segundo as autoridades locais brasileiras, todos os 20 indiciados responderão pelos crimes de organização criminosa e branqueamento de capitais. Vamos atualizar os números da pandemia em Portugal, que registra nas últimas 24 horas mais 8 mortes pela Covid-19 e mais 825 novos casos de infecção. Dos 8 óbitos, 6 ocorreram na região da Lisboa e Val do Tejo, onde também se verifica o maior número de infecções, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. O mais tardar na sexta-feira deve reabrir o troço da linha azul do metro de Lisboa, que ficou interrompida ontem por causa de um desabamento. Isto saiu da reunião da Câmara de Lisboa com o presidente da Câmara, presidente do metro e presidente da Carris. O presidente do metro, Vitor Santos, diz que o mais tardar na sexta-feira de manhã deverá ser retomada a circulação.
Há um buraco, há que tapar o buraco, vai-se tapar com ferro e com betão. Esperamos começar isso da parte da tarde e agora é um tempo agora de espera até que se acabem os trabalhos. Tudo o resto do sistema já está recuperado. Durante a madrugada recuperamos a eletrificação, recuperamos a sinalização, recuperamos as linhas de comunicação de emergência. Portanto, o restante está tudo visto. É só agora resolver claramente o problema do buraco, de tapar o buraco, de betonar aquele espaço. Eu espero que durante a tarde consigamos já ter uma data quando é que conseguimos abrir a operação. O mais tardar sexta-feira da parte da manhã abriremos ao tráfego.
Os autocarros da Carris chegavam já cheios esta manhã na zona de transbordo dos passageiros do metro. O presidente da Carris, Tiago Lopes, diz que estão a acompanhar a situação e poderá haver um reforço das carreiras.
Estes reforços estão a ser feitos de uma forma monitorizada. E, portanto, é isso que temos vindo a fazer para garantir que conseguimos, no fundo, garantir uma resposta a este imprevisto. Estaremos sempre atentos para que, se for necessário, fazermos mais reformas e vamos fazê-lo de uma forma progressiva e acompanhando e monitorizando o que está a acontecer na cidade de Lisboa.
Poderá haver um reforço dos meios da Carris na zona de transbordo dos passageiros do metro, dado que a linha azul poderá estar reaberta mais tardar na sexta-feira de manhã.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, edição de Gael Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rtpafrica.